Sejam muito bem-vindos a mais um Tragicamente Aleatório, não é? Mais um episódio. Estamos de dominguinho, estamos mesmo gostosos, estamos mesmo tranquilos. Meti uma feijoada a descongelar, porque imaginem, viver sozinha, não é? Isto uma pessoa vive sozinha, ou seja, vive fora de casa dos pais, mas quando vai à casa dos pais. Uma pessoa traz mantimentos, não é? Para a sua casa. Ou seja, eu vou à casa dos meus pais comer uma feijoada, obviamente que eu vou trazer dessa feijoada, congelar essa feijoada e usar essa feijoada mais tarde. Percebem? É muito isto. Tipo, obviamente que uma pessoa tem que utilizar aquilo que os pais nos dão para trazer para casa. Porque se eu for fazer uma feijoada, a feijoada não vai saber à feijoada da minha mãe. Portanto, eu nem faço. Porque feijoada de mãe, claramente deve ter ali um ingrediente qualquer que mãe faz e mete lá dentro. Estão a ver? Ou seja, o sabor não é o mesmo. Portanto, claro que vou à casa dos meus pais e trago mantimentos. E obviamente que em minha casa tenho 10 tupperwares. Que são de casa dos meus pais. Eu já não tenho espaço para arrumar os tupperwares, trago os tupperwares, a minha mãe queixa-se todas as vezes que eu tenho todos os tupperwares dela, mas ainda assim dá-me um tupperware, eu volto a trazer o tupperware e o tupperware vai para a coleção de tupperwares dos meus pais. Percebem? É isso, ou seja, se calhar eu sou uma compulsiva, uma coletora, não é coletora, mas. Se calhar sou uma pessoa viciada em roubar tupperwares dos pais. É capaz. Pode acontecer. É o que está a acontecer, na verdade, não é? Mas é muito isso. Uma pessoa vai à casa dos pais, traz comida, traz tupperware e a próxima vez que voltar à casa dos pais, o tupperware não vai. Eu tive três. Não, tive três. Sim, três tupperwares, porque claro, nem ia levar os 10. Tive três tupperwares. Em cima do móvel da cozinha, à espera e a saber que ia à casa dos meus pais durante a semana. Eu fui à casa dos meus pais, os tupperwares continuaram lá, a ganhar pó em minha casa. Continuam ali a existir, porque eu estou naquela, tenho que deixar aqui porque eu não posso esquecer para levar para casa dos meus pais. Portanto, meio que viver sozinho, sair de casa dos pais, sim, uma pessoa adulta, let's go, mas tem sempre aquela coisinha de trazer bué de cenas de casa dos pais para casa. Para a nossa própria casa, não é? Tirar proveito das coisas boas de casa de pais, não é? E depois há outra que é, vocês vão à casa dos vossos pais e já não sentem que tiveram ali uma vida. Ou seja, eu sinto que vou à casa dos meus pais e aquilo é a casa deles, já não sinto que é a minha casa. Estão a ver? Meio que também que foi do género, eu e o meu irmão saímos, eles, bora, mas é tratar já de mudar esta casa toda. Ter o nosso espaço porque eles puseram-se na alheta. Ou seja, também fizeram ali uma cena que foi: eles vão embora e vamos mudar isto para eles não voltarem, não é? Eu acho que no fundo é isso que acontece. Podem não pensar, pode não ser voluntariamente, mas involuntariamente levou ali toda uma mudança, não é? Nos quartos, na casa, mesmo a meterem-se ali confortáveisinhos, de género. Eles não vão voltar. Bora então aproveitar agora a vida, vida louca, de solteiros sem filhos. Solteiros não, mas perceberam? Bora aproveitar a vida louca de filhos fora de casa, não é? Vamos mudar isto tudo. Claro que eles não vão voltar, não é? Tipo, obviamente, tipo, claro que não vão voltar. Tipo, este país está ótimo para se viver, não é? É isso, portanto. Acho engraçado que é, vou à casa dos meus pais e trago. E falei bué e não trouxe o quê? O jingle. Portanto, bora lá passar para o jingle antes que eu me perca mais aqui à conversa. Tragicamente aleatório. Tragicamente aleatório. Tragicamente aleatório. Tragicamente aleatório. Vocês depois de congelam já não está no prazo, mas continua a valer, não é? Eu não vou apanhar uma gastroenterite porque a comida ficou congelada e já passou do prazo, porque isso não faz sentido. Porque aquilo está congelado, tanto congelado, não se estraga, certo? Claro que agora vou ao Google, Google diz-me, comida congelada estraga-se. Comida congelada. Ai filho, me tens que encapsular. Congelada estraga. Eu tenho problemas em acertar nas teclas. Estraga-se. Ele percebe o que estava aqui escrito. Saiba que a comida tem prazo de validade, sim. E quando os alimentos vencem, é você quem perde. Certamente as bactérias estão fora da equação. O problema é a perda de textura, sabor e nutrientes. Ah, o problema é a perda de textura e forma. Não, meio que uma feijoada descongelada, uma feijoada que não é do dia, é a melhor feijoada. A feijoada não é boa quando é feita no momento. Tipo, é boa do género. Come, sim, está boa, mas a feijoada ganha muito dias depois. Certo? Pá, para mim, a feijoada tem melhor sabor, um sabor bem mais gostoso depois de passar. Tipo, no dia seguinte a ser feita, a feijoada é mil vezes melhor. Portanto, não venham para aí dizer que comida congelada perde a textura e o sabor. Tipo, feijoada não perde. Feijoada só ganha por ser congelada. Portanto, muito cuidadinho, Google. O que é que estás para aí a dizer? Respeito à feijoada da minha mãe, principalmente. Eu sei o que é que estou a dizer. Portanto, calminha. Este Google às vezes gosta mesmo de inventar. Tipo, da outra vez estava doente, fui pesquisar à internet, é a história de sempre. Já estava com um cancro terminal. Tipo, palhaçada. Mas pronto, isto para dizer o quê? Estou ruiva. Estou completamente cabeça de melancia, parte interior. Estou completamente cabeça de Ariel. Estou ruiva. Eu já tinha estado ruiva em 2021 e agora voltei. Porque eu ia voltar ao castanho escuro e depois pensei, pá, antes disso vou fazer uma paragem no ruivo. E pintar o cabelo tem muito que se liga. Então, vocês vão ao cabeleireiro, pintam-vos o cabelo, não é? Quando é pintura, quando é aclaramento, para loiras, ou whatever, demora mais tempo. Mas conversa de salão é muito engraçada. Eu, por acaso, conheço a minha cabeleireira há muito tempo. Ou seja, estou tranquila. Mas, quando é um cabeleireiro novo, estão a ver? Vocês vão ao cabeleireiro. E têm que fazer conversa de cabeleireiro. Aquela conversa que não interessa. E depois é tipo, vocês têm que estar a olhar para a pessoa através do espelho. Meio que os meus olhos ficam logo ali já um bocado tortos porque faz-me confusão estar o tempo todo focada numa pessoa que está a falar comigo. Estão a ver? E que eu não tenho confiança com ela. Neste caso a minha tenho, mas pronto. Falando noutros cabeleireiros que já tive na minha vida, não é? Ou seja, vocês estão no cabeleireiro, estão em sofrimento, estão sentados há horas a pintar o cabelo, não é? Estão ali a falar com a pessoa, conversa, nem sei bem do quê. Conversa às vezes, vocês nem têm a vontade de falar. A pessoa está ali a falar, porque também é o trabalho dela, quer ser simpática. E depois vocês, por acaso, até preferiam nem falar. E depois é aquele ponto de, será que nós devíamos dizer, olha, desculpa lá, mas não me apetece falar, pinta-me só o cabelo, por favor, não leves mesmo a mal. Pá, mas não me apetece mesmo falar, não me apetece ter conversa só porque sim, estás a ver? Tipo, não me apetece, pinta-me só o cabelo, até porque a pessoa ali a falar vai perder mais tempo a concentrar-se na conversa do que no trabalho, portanto vocês depois ficam mais tempo ali sentados e meio que espalha ali a tinta, não é? Depois vocês ficam muito tempo à espera que a tinta atue, depois vão para a cadeira levar a cabeça, ficam lá mais não sei quanto tempo, que eu, pá, para mim lavar a cabeça em cabeleireiro é das cenas, pá, é desconfortável. Vocês estão ali de cabeça para trás, depois mexe um bocadinho a cabeça, já está, olha, não, volta um bocadinho mais para cima, mete mais para trás, estás-te a molhar todo, estás a ver? Ou seja, estás desconfortável, a água fica fria, ou a água fica demasiado quente, ou a pessoa está a falar e vocês estão, tipo, olhos revirados para trás, ou seja, já não é mau o suficiente vocês estarem a olhar para o espelho enquanto estão a olhar para a pessoa, ou seja, estão a ver a pessoa pelo espelho para falar com ela, ainda sentam na cadeira para lavar o cabelo e estão a revirar olhos, estão a ver, a revirar olhos para falar com a pessoa. Isto tudo porquê? Porque somos pessoas muito bem educadas. Mas eu tenho certeza que existem pessoas que não falam. E eu não consigo ser essa. Tipo, de chegar, trancar a cara, tipo, trancar a boca e não dizer nada. Não consigo, sinto-me mal. Portanto, ir ao cabeleireiro é uma luta. Um bocadinho, ou não? Meio que. Mas pronto, já, estou ruiva. Ou seja, eu vou ao cabeleireiro, chego lá e é tipo, sim, quero mesmo estar ruiva. Pinto o cabelo, saio de lá, ótimo, adoro. Chego a casa e penso: o que é isto? O que é que aconteceu? Porquê tomaste essa decisão? Porquê que passaste de um castanho para um ruivo? Porquê? Tipo, tu gostas realmente, gostas. Mas agora já não estás a gostar em ti. E depois penso: isto não vai condizer com certas roupas. Porque vai fazer muito contraste. Isto é no primeiro pensamento quando pinto, não é? Hoje já estou mais que habituada. Mas o primeiro impacto é tipo: já não posso vestir certas cores porque eu não vou. Não vai bater certo com esta cor de cabelo. O que é que eu fui fazer à minha vida? Vou ter que voltar novamente ao cabeleireiro, ficar a olhar para a cabeleireira no espelho, ficar à espera que a tinta atue, ficar na cadeirinha a tirar a tinta e a revirar olhos. Ou seja, tu gostas de sofrer, não é? Mas pronto, o que vale é que agora já estou a curtir o meu ruivo e adoro a minha cabeleireira. Portanto, eu acho que um dia tenho que trocar de cabeleireira. Vou passar mal? Eu vou passar mal, mas também não vou pensar nisso agora, porque. Enfim, é uma relação que nós temos, estão a ver? E é isso, é muito isso. Porque como é que, imaginem, eu trabalho, agora falando mesmo a sério, porque falo com a minha cabeleireira, mas às vezes também me penso à calada. Falando a sério, tipo, há bocado não estava a falar a sério. Imaginem, eu estou uma manhã inteira a falar, não é? Estou a fazer rádio, depois saio da rádio e às vezes só me penso estar calada e sozinha. E imaginem, as minhas amigas. Que não têm noção do que é o meu trabalho, não é? Tipo, para elas, eu não querer falar ou querer estar sossegada, às vezes é tipo, hã? Porquê? Estão a ver? Ou então chego a casa e o Gonçalo está cá em casa e fala imenso. E eu tipo, Gonçalo, agora não me apetece-me falar. Porque é bué bom estar sozinho, às vezes. Tipo, é bué bom, obviamente, estarmos acompanhados de pessoas, mas também é bom sabermos estar sozinhos. É mesmo bom não ter que falar. Às vezes é mesmo bom não ter que falar. Às vezes é mesmo bom estar só a existir, não ter que falar, estão a ver? E não é que seja aquele não falar de estás com outra pessoa e estão confortáveis calados. Sim, obviamente que isso é ótimo e é fantástico. Estou a dizer, está sozinha e está tudo bem, está sozinha. Eu sinto que há mesmo pessoas que às vezes chegam a um ponto que precisam estar sozinhas e não reconhecem isso e não estão sozinhos e depois andam bem frustrados de não terem tempo só para eles e não perceberem que precisam desse tempo. Porquê que chegámos aqui? Não sei. Estão a ver? Não sei. Mas uma coisa que eu queria falar convosco também é sobre pessoas que se levam demasiado a sério. Porquê que as pessoas se levam demasiado a sério? Já não basta o peso que é a vida em si. Tipo, imaginem, nós vivemos, não é? Nós sobrevivemos neste mundo e é fixe sermos leves, não nos levamos a sério. Há mesmo pessoas que eu vejo que têm dificuldade, isto porquê? Porque eu observo pessoas, eu adoro estar na rua e estar só a observar pessoas, observar o comportamento das pessoas. Eu adoro estar num shopping parada, tipo nas mesas, tipo uma restauração. Não faço isso, óbvio, óbvio, mas está só a olhar para as pessoas. E conhecer pessoas e perceber como é que funcionam. E há muita gente que eu já conheci nestes 30 anos que se leva demasiado a sério. Ou seja, eu sou uma pessoa extremamente brincalhona, pateta, parva, até que vocês percebem. Desde sempre. E isso sai muito à minha mãe também é assim. E eu sinto, eu muitas vezes estou a ser parvalhona, estou a fazer os outros rir. Isso dá-me mais vontade de continuar a ser parva que as pessoas estão a rir. Está-me a alimentar ali, estão a ver? Estão-me a dar gasolina. Estão-me a dar diesel, estão a ver? As gargalhadas são o meu diesel. E se eu me levasse demasiado a sério, eu não conseguiria ser esta pessoa. Ou seja, isto já faz parte da minha pessoa, da minha personalidade. Mas se eu quisesse ser uma pessoa que se levasse muito a sério, se eu não sou escolha levar-se muito a sério, isso também é outra. É? Vou estar aqui na dúvida, mas pronto, se eu fosse uma pessoa que se levasse demasiado a sério, eu ia detestar a minha pessoa. Estão a ver? E faz muita confusão as pessoas levarem-se demasiado a sério. Tipo, às vezes é bué giro ver alguém completamente desconstruído. Tipo, aquela imagem que vocês têm, mais formal, mais calma, mais séria, não é? Ver essa pessoa completamente fora da caixa, fora do seu habitat natural, fora da sua cena. E é bué da fixe. Eu acho que as pessoas têm que se levar menos a sério. Porque isto nos levamos muito a sério, eu acho que não curtimos a vida, estão a ver? Eu acho que as pessoas que se levam mais a sério não veem as cenas de forma divertida, não se divertem. Ou às vezes tipo, têm muito mais potencial em certas cenas e não se entregam, tipo, não se deixam levar. Estão a ver? Hoje estou assim. Então é isso, tipo, eu acho que as pessoas que se levam demasiado a sério têm que parar. Tipo, parem. Qual é a cena às vezes serem brincalhões? Tipo, qual é a cena às vezes dizerem um disparate? Qual é o problema de errarem? Porque eu acho que também as pessoas que se levam demasiado a sério têm muito problema de achar que errar está mal. Tipo, é bué da mal errar. Tipo, errar é humano, meu. Todos nós erramos. Certo? Tipo, se eu não errasse, como é que eu ia aprender alguma coisa que sei hoje? É mesmo importante errar. Tipo, está tudo bem. Erra só. Está mesmo tudo bem. Tipo, eu quando era mais nova, principalmente na parte de escolher os cursos e as cenas, tipo drama, estava com um bem medo de errar. Eu estava com tanto medo de errar que acabei por seguir caminhos que eu nem queria. O medo de errar fez-me pensar tanto que só tomei decisões de cagada. Que no final cheguei onde eu queria, mas tive que bater com a cabeçalha fortemente. Tipo, portanto, eu acho que não vale a pena teres medo de errar, porque na verdade é quando vais errar mais rapidamente. Estão a ver? Tipo, se estás a passar agora por uma situação dessas, tens medo de arriscar porque pode levar ao erro. Mas também te pode levar a uma cena muito boa, não é? Portanto, eu acho que há solução para tudo. Estão a ver? Tipo, se alguma coisa está mal, bora arranjar a solução. Tipo, vamos conseguir sair desta. Vamos conseguir dar a volta. Dói, bué, ao início dói. É mesmo chato. Tipo, é chato. Mas depois, tipo, tudo. O tempo ajuda, bué. O tempo cura tudo. É mesmo verdade. As pessoas não acreditam. Muitas vezes, quando estão de coração partido ou o que seja, e quando alguém lhes diz, ah, o tempo vai-te ajudar. Ah, está bem, falar é fácil. Não é! É verdade! O tempo vai-te ajudar! O tempo cura tudo mesmo! Vai-te ajudar a ultrapassar, vais-te começar a habituar à sensação de estar mal, não é? Obviamente, conforme os casos, atenção, mas isto tipo uma breakup, tipo, acabaram contigo. É o drama ao início, tipo, o drama! O mundo vai acabar! Como é que eu vou viver sem aquela pessoa? Oh, meu Deus! E depois com o tempo, não é? As coisas começam a ficar mais leves e a passar. E o melhor é não ver nada da pessoa. Não te ponhas a ratar as redes sociais da pessoa. Tipo, esquece isso. Acabaram, segue em frente de pá, se for preciso, bloqueia tudo, não vejas nada, para nada te aparecer. Tipo, deixa de seguir. Ou silencia. Ou faz alguma cena. Agora, não vejas. Não vejas. Porque longe, é mesmo, a frase longe da vista, longe do coração é real. Portanto, o melhor é mesmo o tempo, deixar passar e parece um drama, mas tipo, acredita, não é drama nenhum. Não é. Tipo, faz parte e pá. Eu lembro de quando na altura acabavam comigo. Quando era miúda e tinha namorados que acabavam comigo, tipo, pois. Agora não sei se vocês estão a ouvir o cão a ladrar do meu prédio, mas o meu cão está se presta a passar também porque está a ouvir alguém nas escadas. Eu achava mesmo que era o fim do mundo. Tipo, uma vez tive um namorado que acabou comigo por mensagem. Estava eu numa aula. Ele tinha tipo uma visita de estudo, estão a ver? E, não, e tipo, Jack, não, 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 não. Pausa para este cão ladrar. Voltámos novamente. Imaginem o meu primeiro amor. E ele acaba comigo por mensagem. Estava na aula de físico-química, acaba comigo por mensagem. Mas isto faz? Acaba comigo? Por mensagem. Fiquei mesmo mal com isso. Fiquei mesmo mal. E pensei, ah, fim do mundo. Então nós não íamos casar aos 30 e ter filhos? Não acredito. Oh, meu Deus, o drama. Ah, chorar, chorar. Ouvi música triste. Ah, chorar. E sair à noite com as minhas amigas. Fixe. Afogar mágoas. Bora outra vez. Ah, chorar. Quando começa a passar o a chorar, começa a ser tipo uma vez por semana. Até que desaparece. E eu é logo. Elimino tudo, desaparece, não vejo da vista, tipo, não, acabou. Tchau. E esquece. Mas, pá, parecia o fim do mundo. E é mesmo engraçado ver a minha mentalidade de pinta-silgo na altura e agora. Que obviamente, não é? Estou numa relação e se acabar a minha relação vou ficar triste. Mas a angústia que eu senti em miúda não será a mesma. Será muito diferente. Não será a mesma. E atenção, já tive outros relacionamentos que acabaram antes desta relação e depois dessa. E eu sinto que com o passar dos anos comecei a ficar mais tipo, piá, chill. Né? Aliás, acho que o meu último relacionamento me ensinou muito em termos de ultrapassar. Porque era um relacionamento tóxico, já falei disto, né? Dramático. Até que eu me fartei, cheguei ao último dia e foi tipo, põe-te a andar. Não estou para te aturar. Tipo, não, acabou. Mas ganhei coragem, porque estava mesmo mal e andei bué anos com essa pessoa que estava sempre a acabar comigo e a voltar e tudo era um fim do mundo, até que chegou o momento em que eu me fartei e acho que aí foi mesmo tipo, eu passei a dar mesmo valor à minha pessoa. Quando eu acabei aquela relação foi mesmo, chega, tu vales muito mais, tu és tipo muito mais do que isto, portanto a partir de agora não aceitas menos daquilo que tu mereces, que aquilo que tu mereces, certinho e direitinho. Percebem? É muito isso. Portanto, eu estou a divagar para caraças neste episódio. Estou a falar de cenas mesmo aleatórias. Aleatórias! O que é que eu tinha aqui? Pá, eu trabalho de manhã bem cedo, não é? Tipo, eu acordo cedíssimo, acordo às 5 da manhã para ir trabalhar. Às 5 da manhã não há barulho nenhum em casa. Não há barulho nenhum no prédio e não há barulho nenhum na rua. Tipo, está tudo a dormir, não há barulho nenhum. E parece que, ou seja, eu tenho que acordar mais cedo para me despachar de manhã porque eu tenho que fazer tudo muito lentamente. E não tenho que fazer tudo lentamente porque estou com sono, não. Eu tenho que fazer lentamente para não fazer barulho. Porque se eu fizer cenas rápido, eu vou fazer barulho, vai cair alguma coisa vai estourar e vai fazer barulho, vai acordar o prédio todo, estão a ver? Ou seja, eu calçar os sapatos, não calço à pressa, calço devagar. Eu a andar em casa. Ando devagar para não fazer barulho. Eu abrir o frigorífico é aberto devagar. Ou seja, neste 2 segundos que eu demoro a abrir o frigorífico, é tipo um, dois, bué lento, e estou a perder 2 segundos. Estão a ver? Ou seja, como se eu agora, se eu fosse ali abrir o frigorífico, abria a porta e estava, tipo, meio segundo e estava. Ou seja, de manhã, as cenas, eu tenho que acordar mais cedo para me despachar, não é? Lentamente. Imaginem, eu a tirar os ténis ou as botas da sapateira, eu estou a tirar devagar. Estou a pegar no, nos ténis, estou a transportá-los devagar para mim, para não cair mais nada à volta e de repente acordei novamente o prédio todo, não é? Já para não falar que tenho um cão em casa, ele está a dormir. Se eu fizer barulho, ele vai acordar e vai ficar. Agora por acaso apetece mandar atrás de ti para ir comigo agora àquele sítio, porque agora nem sequer posso dizer, eu nem posso dizer o sítio, porque ele está aqui ao meu lado, e se eu disser a street tipo, vamos à street em português, ele vai automaticamente agora começar a olhar e ficar tipo, tu disseste, agora vamos ter que ir. Ou seja, de manhã é tudo muito mais lento porque eu tenho uma dificuldade em não fazer barulho quando tento ser rápido. Tipo, abrir a porta do micro-ondas não é rápido, é devagar. Meter a caneca dentro do micro-ondas é devagar. Porque já basta a barulheira que o micro-ondas vai fazer aquecer o leite. Não é? É tudo uma lentidão e muito devagar. Portanto, é isso. Ou seja, deem valor a pessoal que acorda cedo e tem que se despachar em casa cedo e não acorda outros. Porque agora vem a parte engraçada. O meu namorado, quando eu não acordava cedíssimo e ele acordava cedíssimo, estava-se completamente a cagar. Ele andava pela casa cansado. Ele abria o micro-ondas e fechava a porta com força. Estão a ver? Ou seja, eu agora devia pagar na mesma moeda. E não pago. E não pago. Mas com isso tenho que acordar mais cedo, não é? Para não acordar de manhã. Pá, isto é mesmo engraçado. Dividir casa com alguém é muito isto. É muito isto. E é o que é. Mas pronto, olha, gostaram deste episódio? Foi tragicamente aleatório. Muito à toa. Estou feliz porque ainda não falhei com o episódio. Só falhei. Não, não falhei. Não falhei. Tudo bem. Portanto, é isso. Dê-me ideias para trazer aqui aos episódios, ao programa, ao podcast. O que é que vocês querem que eu fale? Temas que querem que eu aborde? A minha opinião sobre coisas? Mandem mensagem para o meu Instagram. Eu respondo sempre que consigo. E é isso. Obrigada por estarem desse lado a ouvir estas cenas. Não sei bem como é que vocês perdem tempo com isto, mas é o que é. Um beijo nessas bocas e até ao próximo episódio.